Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Vida Secreta dos Clientes, de David S. Duncan. É um livro de negócios e estratégia centrado na teoria de Jobs to be Done, ou trabalhos a serem realizados. Em vez de tratar o consumo como uma soma de perfis demográficos, o autor parte da ideia de que as pessoas contratam produtos e serviços para resolver tarefas específicas em contextos concretos de suas vidas. Quando essa solução falha, o cliente não apenas deixa de comprar, ele troca de fornecedor ou demite a empresa. A obra combina explicação conceitual com narrativa aplicada, usando a rede fictícia de cafés Stasa, como caso para mostrar como organizações podem perder clientes mesmo quando acreditam estar entregando valor. O propósito do livro é ajudar líderes, gestores e profissionais de marketing a enxergar os sinais reais por trás da rotatividade e a repensar inovação, retenção e posicionamento a partir das necessidades que motivam a escolha do consumidor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a lógica de Jobs to be Done como chave para entender escolhas de consumo. O núcleo do livro está na ideia de que clientes não compram apenas produtos. Eles buscam progresso em uma situação específica. Essa mudança de foco é importante porque desloca a análise do que a empresa oferece para o que o cliente realmente tenta resolver. Em vez de perguntar quem é o consumidor em termos genéricos, o método pergunta qual trabalho ele precisa cumprir naquele momento. Isso amplia a compreensão de demanda, já que a mesma pessoa pode contratar soluções diferentes dependendo do contexto. Duncan apresenta essa lógica como uma forma mais precisa de interpretar comportamentos aparentemente contraditórios, como alternar entre marcas, canais ou categorias de produto. A contribuição prática dessa visão é reduzir interpretações superficiais sobre preferências e perceber que a lealdade depende de compatibilidade entre solução e necessidade. Assim, o livro não trata consumo como hábito automático, mas como uma decisão orientada por objetivo, contexto e resultado desejado. Em segundo lugar, por que clientes deixam de comprar mesmo quando a empresa acha que está fazendo tudo certo? Um dos pontos mais fortes do livro é mostrar que a perda de clientes nem sempre decorre de falhas óbvias de qualidade ou preço. Muitas vezes, a empresa acredita estar entregando bom serviço, porque enxerga o problema pela sua própria lógica interna, enquanto o cliente avalia a experiência pela capacidade de resolver o trabalho que motivou a compra. Essa diferença explica por que negócios aparentemente sólidos podem perder sua base mais fiel. Duncan usa esse raciocínio para mostrar que retenção exige compreender o momento de uso e as alternativas disponíveis, não apenas monitorar a satisfação de forma genérica. O valor analítico dessa abordagem está em revelar que a demissão de uma marca pode acontecer silenciosamente, antes mesmo de reclamações explícitas. O livro sugere que gestores devem observar sinais de substituição, abandono e mudança de rotina, porque eles indicam desalinhamento entre a proposta da empresa e a evolução da necessidade do cliente. Dessa forma, a perda deixa de ser um mistério e passa a ser um problema de diagnóstico. Em terceiro lugar, a narrativa da rede Stasa como laboratório para aplicar a teoria, em vez de apresentar o tema apenas como um manual abstrato, o autor estrutura a obra por meio da história da rede fictícia de café Stasa, Soul, que enfrenta a fuga de seus clientes mais valiosos às vésperas de abrir capital. Esse recurso narrativo serve para transformar conceitos em situações observáveis, permitindo que o leitor acompanhe a investigação sobre causas reais de perda de mercado. A escolha de um café é estratégica, porque esse tipo de negócio depende muito de hábito, conveniência, contexto social e comparação com alternativas aparentemente parecidas. Isso ajuda a demonstrar que concorrência não se limita a marcas do mesmo setor, mas inclui qualquer solução que cumpra melhor o mesmo trabalho. A narrativa também favorece a construção de um raciocínio investigativo, no qual o leitor acompanha hipóteses, testes e interpretações. O resultado é um livro que ensina estratégia por meio de caso aplicado, aproximando teoria e prática sem depender de jargão excessivo. Essa combinação torna a leitura útil para quem quer ver a abordagem funcionando em uma situação empresarial concreta. Em quarto lugar, como o livro reposicionar a inovação. Marketing e estratégia centrada no cliente. A principal implicação da obra é que inovação não deve começar pela pergunta sobre quais recursos adicionar, mas sobre qual problema merece ser melhor resolvido. Isso afeta diretamente marketing, desenvolvimento de produto e tomada de decisão estratégica. Se o negócio entende o trabalho do cliente, pode desenhar ofertas mais precisas, comunicação mais relevante e experiências menos genéricas. O livro sugere que muitas empresas erram ao otimizar características internas sem considerar a tarefa real que o consumidor quer executar. Em vez de ampliar a complexidade, a abordagem JTBD busca alinhamento entre solução e contexto de uso. Para equipes de liderança, isso implica reorganizar pesquisa de mercado, métricas de retenção e decisões de portfólio em torno do comportamento efetivo do cliente. A obra se destaca por transformar uma teoria de observação do consumidor em ferramenta de gestão. Assim, não é apenas um livro sobre comportamento do cliente, mas sobre como traduzir comportamento em estratégia operacional, evitando decisões baseadas em suposições sobre preferências estáticas. Por último, o que o leitor aprende sobre investigação de mercado e leitura de sinais ocultos, o livro propõe que entender o cliente exige mentalidade investigativa, quase como a de um detetive de mercado. Essa metáfora importa porque os sinais relevantes nem sempre aparecem em respostas diretas de pesquisa ou em indicadores tradicionais de satisfação. Muitas vezes, o que explica a perda ou a permanência de clientes está em padrões de troca, conveniência, timing e contexto de vida. Duncan leva o leitor a pensar em hipóteses concorrentes e a buscar evidências comportamentais, não apenas declarações explícitas. Isso é valioso porque empresas costumam confiar demais no que o cliente diz e de menos no que ele faz. A abordagem também ensina a mapear falhas de encaixe entre a solução oferecida e o momento de uso real. Em termos práticos, o livro ajuda a refinar entrevistas, análise de jornada e observação de mercado. Seu mérito está em mostrar que descoberta de oportunidades depende menos de adivinhação criativa e mais de interpretação disciplinada do comportamento do consumidor. Em conclusão, A Vida Secreta dos Clientes é indicado para gestores, profissionais de marketing, líderes de produto, empreendedores e qualquer leitor interessado em compreender por que pessoas escolhem, trocam ou abandonam marcas. O maior ganho intelectual do livro está em substituir explicações vagas sobre preferência por uma estrutura mais concreta. O cliente contrata soluções para realizar tarefas específicas. Isso torna a obra especialmente útil para quem precisa melhorar a retenção, identificar novas oportunidades de inovação ou corrigir propostas que parecem boas internamente, mas não resolvem o problema real do mercado. Em comparação com livros de negócios mais genéricos sobre atendimento ou experiência do cliente, esta obra se diferencia por oferecer uma lente analítica consistente, ligada à teoria Jobs to be Done, e por aplicar essa lente em uma narrativa empresarial clara. O resultado é um livro que não apenas inspira reflexão, mas reorganiza a forma de observar consumo, concorrência e decisão estratégica. Para quem busca entender o comportamento do cliente de maneira mais precisa e operacional, é uma leitura particularmente relevante. Se você quiser apoiar David S. Duncan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais